Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um folhetim. Hoje o folhetim recebe Augusto Brito. Ele é músico, professor e poeta e vem hoje nos apresentar o seu novo livro de poemas e contos, Calma Já Vai Passar, saindo pela editora Teor. Ele já cursou um pedaço do curso de letras aqui na URGS e também trocou para o curso de música popular também aqui na universidade. Boa tarde, Augusto.
Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite aí.
Augusto, tu já tinha vindo, né, aqui na rádio um tempo atrás e dar uma outra entrevista, né, sobre a tua música, agora sobre o teu livro. Queria que tu falasse um pouco desse livro, como é que foi desenvolver ele, qual é que foi a ideia, assim.
Então, esse livro surgiu a partir de vários textos que vieram para mim espontaneamente, assim. Não foi um processo que eu sentei e escrevi o livro, né. Foram vários textos que vieram ao longo dos anos. Ele começou com o conto que dá fim ao livro, que se chama Calma Já Vai Passar, que eu escrevi há uns 7 anos atrás. E daí, desde então, fui me dedicando mais a poemas do que a prosa, né? E saíram essas histórias que, de alguma maneira, eu consegui, assim, juntar e fazer com que tivesse um nexo, assim.
E qual que é a tua relação com a literatura?
Sempre gostei muito de literatura e logo na escola, ali no ensino médio, eu tive um professor que foi o Altair Martins, que me incentivou bastante e foi uma pessoa assim que modificou a minha maneira de ver a literatura, né? E então eu comecei a ler muito a partir do ensino médio, quis fazer letras, fui para letras. Encontrei pouca literatura artística, vamos dizer assim, no curso, né? Eu vi uma coisa mais burocrática, pouco voltada assim para poesia e muito mais para crítica literária, né? Então acabei saindo do curso também devido a isso, porque eu preferia escrever e ler por mim próprio, né, ao invés de enfim, né, está atrelado muito à crítica de uma maneira mais burocrática mesmo.
E qual que é a relação que tu tem, assim, que tu vê entre a poesia e a música, né, que é hoje o teu trabalho, e a poesia e a música e a literatura, e como que tu vê essa relação, assim?
É, eu acho que o link da literatura com a música se dá principalmente pela poesia, né? A poesia, ela é musical. Todos os textos que eu escrevi, eu sempre escrevi pensando em declamar eles, pensando na sonoridade que eles teriam sendo ditos também. E isso vai desde os primórdios, né? A poesia, ela sempre foi um processo muito mais falado, muito mais oral. E eu acho que acaba se misturando com a música e por vezes, assim, faz sentido tu ler um poema enquanto alguém tá fazendo uma trilha sonora que não tem necessariamente a ver com isso, mas acaba soando bem como musicar poemas, assim. Então eu acho que a ligação, ela é muito forte e às vezes, assim, não é fácil distinguir, né? Assim como a gente analisar a poesia a partir da música, também a música a partir da poesia, né? Observar que tem muita literatura em grandes canções, né?
E como que foi o processo desse livro especificamente, assim? Porque o conto que dá nome ao livro, ele é a peça maior, né, de toda a obra, mas todos os poemas, eles têm uma relação, assim, né, que dá para tu ver com esse tema. Tu podia até, inclusive, explicar um pouco de como que é a história desse conto e ver, assim, tu consegue ver uma unidade, assim, nessa obra?
Sim, sim. Por isso mesmo que foram selecionados esses textos, né? Eu tinha outros textos também, mas decidi tirar. A gente, eu e meu editor, a gente organizou os textos dessa maneira. E um link que se faz muito grande é com a questão da passagem do tempo, né? E com a inevitabilidade disso, na verdade. Então, o tempo ele está sempre passando, a gente não consegue modificar isso, tanto que tem, por isso tem um poema que se chama Poema da Multiplicação, que é uma vontade assim, do eu lírico naquele poema de ser mais de um ao mesmo tempo, ou ser uma pessoa diferente, acordar no outro dia com uma outra perspectiva. E isso é algo que dentro da nossa realidade não é possível. Então, também o título é um recado para essa inexorabilidade, né? Uhum. Calma, já vai passar, as coisas elas são assim, não tem como a gente modificar elas. E o conto que dá nome ao livro, eu escrevi ele a partir de um momento que foi bem pessoal, assim, que eu estava passando. Eu tinha um amigão meu que estava com um câncer seríssimo e também estava passando por problemas familiares e também comigo mesmo, com a minha vida. E então eu acabei jogando isso para o papel, que também é um processo que aconteceu bastante no livro. O livro, assim, a escrita, ela é muitas vezes uma maneira de externar meus sentimentos, mas também me livrar deles, de sentimentos uhum. ruins. Também por isso eu acho que faz sentido esse título com esses textos, né?
Uhum.
Tem um texto, inclusive, que se chama Solução, em que o eu lírico tem um sonho e nesse sonho vem algum ente para ele e descreve como é que vai ser a morte dele. E ele fica alucinado com aquilo e acaba decorando todo o texto que o ente falou. Ele decora e no dia seguinte ele vai lá e escreve todo o texto. E no final reflete que, na verdade, aquilo ali foi uma maneira dele se livrar daquele sonho.
Uhum.
Né? Então eu acredito que também o processo de escrita desse livro foi assim, um processo de me livrar de sentimentos ruins ou bons, mas também de colocar no papel como uma maneira de me relacionar com isso. E justamente o conto foi isso. Eu criei uma menina que acaba tendo que cuidar do seu irmão dentro de uma situação difícil que ela está passando e os pais estão se separando, ela ainda é jovem, está tendo que decidir o que ela vai fazer da vida e o irmão reclama sempre de dor e ela sempre fala para ele, calma, já vai passar.
Uhum. E, Augusto, todos esses teus textos, principalmente o conto, né, eles são assim, bem potentes, assim, eu poderia dizer, assim, são bem intensos, né? Tu acha que esse é um tipo de assunto e de temática que só a arte poderia nos proporcionar a forma de colocar isso?
É, não sei se só, né, mas eu acho que a arte se propõe muito a isso, assim, a uma intensidade muito grande. E tanto no processo de fazer como no processo de consumir ou de receber a arte, né, de apreciar a arte. Ao mesmo tempo que tu pode ler um texto e esse texto ser super intenso e tu não necessariamente sentir essa intensidade, também tu pode receber um texto que é, de alguma maneira, assim, não muito intenso ou algo simples, né? E tu sentir muito a partir daquele texto ali. Então eu acho que a arte ela se propõe a isso, a causar nas pessoas uma certa intensidade e às vezes isso é bem profundo, né?
Uhum.
E daí sim, daí eu acho que a arte é uma maneira que a gente consegue se conectar, que é diferente de qualquer outro meio de comunicação.
Um dos teus textos aí, ele menciona uma coisa que tu comentou agora há pouco, que é sobre como a poesia permite que a gente externe as coisas, mas no texto tu explicita que a poesia e a literatura ajudam também a gente a aprender e aprender sobre a nossa ignorância às vezes. Como que é esse teu processo de criação, assim, ele é totalmente espontâneo, assim, ou ele é, digamos assim, moldado pela tua ideia do momento, assim?
É, eu, como eu falei, esse livro ele foi principalmente criado a partir de momentos em que me surgiu uma inspiração ou me veio uma ideia e eu comecei a escrever. Às vezes acabei o texto ali naquele momento, às vezes fui pensando mais e escrevendo. Eu acho que é sim um processo de inspiração, algo bem espontâneo, mas também é algo que já está em mim, né? Já é algo que eu reflito. Tem vezes que eu passo meses refletindo sobre alguma coisa e daí num dia de repente surge uma inspiração e eu escrevo justamente sobre tudo aquilo que eu estava pensando, mas que eu não estava conseguindo externalizar de uma maneira mais racional, assim. Então, acho que o também isso daquele poema Solução ali que eu citei, tá aí, que é uma maneira de tu entender como é que tu te sente, né? E várias vezes eu já fiz esse processo de escrever, colocar para fora algo que me surgiu na hora e ler esse texto, às vezes uma semana, um mês ou um ano depois e descobrir coisas diferentes acerca daquilo ali que eu estava sentindo e que no momento eu não percebi, e não percebi nem mesmo quando eu escrevi. Então, acho que na verdade o texto ele se torna proprietário de algo que vai além de nós, né? Por isso que tem essa ideia de que depois que é colocado no papel, isso é do mundo, né? não é mais nosso. Então, até nós mesmos, lendo nossos textos, a gente consegue perceber coisas que a gente não tinha percebido quando a gente estava escrevendo.
Uhum. E o teu processo de criação envolve a poesia e a música ou é sempre uma coisa ou outra, assim?
Não, ou não necessariamente, né? Eu acho que as coisas estão interligadas. O fato de eu estudar música contribui para minha poesia, o fato de eu ler e escrever contribui para minha música. Eu acho que são complementares, não excludentes. E no livro, particularmente, tem 4 textos que foram musicados, digamos assim. Tem um texto que eu escrevi pensando para que fosse canção. Paulinho Fagundes, um parceiro meu, pediu um texto. Ah, vamos fazer uma parceria. Então, eu escrevi um texto com uma certa métrica, rimado, que também não é algo tão recorrente para mim. Eu gosto mais de versos livres. E, então, moldei isso com a ideia de que fosse uma canção e ele, então, colocou uma melodia em cima. Que foi um processo muito interessante que eu nunca tinha feito. E tem outros 3 textos que foram escritos a partir de melodias. Então, eu ouvi a melodia e escrevi em cima daquela melodia, dentro daquela métrica, rimando onde a melodia se acentuava, né? Prestando bem atenção nesse ponto. Então, aí são casos em que está muito claro, né, a união dos dois. Mas também eu acho que, como eu falei, a questão da sonoridade das palavras, a questão do ritmo das palavras, isso está presente também nos textos, não só meus, né, mas nos poemas em geral. Eu acho que existe música até mesmo em poemas escritos por poetas que não são músicos, né? Porque de alguma maneira isso está dentro da gente, a questão da sonoridade, a questão do ritmo. E principalmente na leitura, né? No momento de declamar, existe muita música também.
E quais que são as tuas grandes influências, assim, tanto para a poesia quanto para a música, né? Porque são, embora sejam áreas coligadas, assim, existe sempre uma predominância, né?
Sim, com certeza. É, eu acho que, assim, as minhas primeiras influências, assim, foram Manuel Bandeira e Drummond. Esses dois poetas eu li muito, principalmente quando eu entrei no curso de letras, assim, eu devorei a obra dos dois. E foram referências muito grandes, assim, que eu recorri a todo momento, assim, praticamente todo dia lendo os dois, por pelo menos uns 4 anos, assim. E daí, enfim, a partir disso fui também conhecendo muitos outros poetas e me dedicando, assim, a entender a realidade de cada poeta. Eu li muito Ferreira Goulart, Rilke também, o T.S. Eliot. tem uma ideia que, ali das quatro estações do presente, né? Isso é muito marcante para mim e me influenciou muito também pela questão da passagem do tempo, né? Que ele diz que a única coisa que a gente tem é o presente. Tanto o futuro quanto o passado são abstrações, né? E o que poderia ter sido e o que foi apontam para o mesmo lugar que é esse presente. Então, é como se o passado imaginado e o passado vivido se dissolvessem em um e fossem uma influência para esse presente que a gente vive hoje, que, na verdade, é a única coisa que a gente tem. Então, esses passados, eles estão só na nossa cabeça. Isso é muito marcante. Eu não li tanto a obra dele, mas essa ideia e as quatro estações me marcaram muito. E também, claro, né, daí não tem como não citar o Fernando Pessoa, assim, que para mim é um deus dentro da poesia. É uma pessoa que se expressou de maneiras tão distintas e criou personagens que falam entre eles, inclusive, e é algo muito impressionante. Assim, eu sou muito fã e leio constantemente Pessoa, porque sempre tem alguma coisa para a gente tirar dali, inclusive com textos que a gente já leu 10 vezes. E em relação à música, assim, Chico Buarque também, né, é uma referência que é de todo mundo, é um grande poeta. E, enfim, vários outros. Caetano Veloso também sempre me influenciou muito. Eu tenho ouvido bastante ultimamente Jorge Drexler, pela questão da poesia também. E acho que o processo de entrada na música, para mim, pelo menos, foi também com essa questão da letra, da poesia, das histórias contadas nas músicas. Muitas vezes, assim, eu prestava atenção muito mais na história do que qualquer outra coisa, no que estava sendo dito, né? E às vezes até daí me citavam alguma coisa que acontecia em questão de instrumentação ou de arranjo e eu, não tinha nem percebido isso porque eu estava prestando atenção na letra mesmo. E daí grandes sambistas, Paulinho da Viola, Cartola, Paulo César Pinheiro, todos esses me influenciaram muito. Não sei o quanto para esses textos do livro, mas com certeza para minha concepção e para minha vivência como poeta, sim, influenciaram.
E, bom, tu tinha ideia de lançar o livro quando começou a escrever, assim?
Ah, eu acho que a questão de publicar, todo escritor tem, né, uma vontade de publicar um livro que seja meu. E acho que no começo, lá quando eu escrevi esse conto Calma Já Vai Passar, eu tinha vários outros contos, a ideia era que ele fosse um livro de contos. Eu tinha mais uma pressa, assim, de tipo, eu quero escrever um livro, eu quero publicar um livro. Depois que... E daí até eu organizei uns contos e fui organizando capítulos, mas aquilo ali não me pareceu algo suficientemente maduro, assim. Me pareceu muito, assim, uma correria. E até é irônico, né? O título Se Calma Já Vai Passar e eu tava com tanta pressa para publicar, né? Então, eu tentei, assim, pensar o livro, mas acabei vendo que, na verdade, não era algo que tava pronto ainda. Então, fui deixando passar o tempo e, a partir do momento que eu já tinha um número grande de poemas, eu fui analisando eles e fui vendo que eles tinham uma certa ligação e que faria sentido, então, publicar o livro. E daí, a partir disso, obviamente, né? Daí veio realmente a vontade de publicar ele, de expor isso, de mostrar para as pessoas. E também todo o processo editorial, que é muito interessante, né? Decidir a capa, chamar os ilustradores, que foi um processo muito legal e que eu nem esperava quando eu estava escrevendo os textos, né? Então, todo o processo foi muito legal e foi muito melhor do que eu previa, tanto ano passado, quando eu decidi publicar o livro, quanto há 7 anos atrás, quando eu estava querendo fazer alguma coisa e não sabia bem o quê.
Queria que tu destacasse algum dos textos e, de repente, lesse algum deles.
Pô, claro.
Pra gente.
Que legal. Um poema que eu sempre gosto de ler é o poema que abre o livro, que é a ideia, assim, de... Eu pensei, assim, depois, o poema não foi escrito por causa disso, mas eu coloquei ele no começo porque, assim, o fato de publicar um livro para um escritor é algo que... É algo importante, mas também é algo que todos já fizeram, né? De alguma maneira, obviamente, todos os escritores que a gente conhece já publicaram algum livro. Então, tu tá meio que pisando onde todos já pisaram. Depois eu fui fazer essa análise a partir do poema que eu tinha escrito, né? Então, o nome do livro é Pisar Onde Todos Já Pisaram, e fala um pouco sobre isso. Pisar onde todos já pisaram é fazer parte do que não é mensurável. É saber que o que já foi também é parte minha, e receber uma melodia como quem já ouviu em várias vozes, sentindo o conforto novo que o conhecido nos dá. A mesma árvore que fez sombra para o poema de meu avô, agora fazendo sombra para mim, fazendo eu ter essa sensação de ser mais de um ao mesmo tempo em que sou só mais um. Eu e a árvore compondo um cenário tão óbvio e tão prolixamente cantado e pintado e exaltado, um cenário que se exauriu de novidades, mas que toda vez que existe é único. Sentir-se único sendo que todos já foram. O presente antecipa o que já foi e repete o que será. E eu, novamente me protegendo do sol como a humanidade já cansou de fazer, vivo esse poema com a ignorância de não compreender milênios de existência, mas com a paz de ser, desses milênios, o mais presente de todos. Aí eu escrevi isso muito com essa ideia do Eliot, né? Da questão presente. E isso foi uma reflexão também que me veio logo quando eu entrei na Letras, um colega meu mais velho, assim, bem polêmico, quando eu citei que eu queria escrever, que eu queria ser escritor, ele me perguntou assim, tá, mas como assim? Tu já não acha que as coisas... Tantos escritores já passaram pelo mundo e já falaram tantas coisas, tu acha realmente que tu tem alguma coisa para contribuir, tu tem alguma coisa para falar? E eu acho que... E eu respondi para ele que sim, que eu acho que... Primeiro que cada experiência é única, né? Então, eu acho que todo escritor, ele tem o seu valor, porque ele está retratando uma vida que ninguém mais consegue compreender, que é a vida que ele compreende, que ele enxerga, né? Só por aí a gente já bate o argumento dele. Mas eu acho também que tem essa ideia de que, assim, só os escritores vivos nesse momento estão vivendo o século XXI. Assim como se tu pular 100 anos, só aqueles ali vão estar vivendo aquele século 22. A gente não tem como prever como é que vai ser, e a gente só pode imaginar com abstrações o que foi, né? Então, no presente, é onde a gente está, e é a partir dele que a gente vai falar, né? E é por isso que eu acho que tem tanto valor, assim, continuar publicando e continuar escrevendo e falando coisas, porque elas vão ser sempre diferentes do aquilo que já foi, e vão ser diferentes também do que já veio, do que vai vir, né?
Uhum, sim. Bom, tu tem uma questão aí que é bem recorrente nos teus poemas, que é a questão... Tem a questão da memória, mas tem a questão da família também, que tu também faz um trabalho com isso, não chega a ser uma relação... mas que tipo de relação tu vê entre aquilo que tu propõe como obra artística e a tua vida pessoal, familiar, assim?
Pois é... Não, acho que eu nunca pensei conscientemente sobre isso. Acho que todas as nossas vivências, elas influenciam de alguma maneira a nossa arte, né? A maneira como a gente vai se expressar. E acho também que a gente vive na atual conjuntura do país uma ideia de família que se dissolve, e não de uma família que se une, né? Então, eu acho que o texto final também fala um pouco sobre isso, né? Que é uma união de irmãos dentro de uma família que tá se dissolvendo, que está acabando de alguma maneira, né? Que os pais estão se separando, que cada um só se importa consigo mesmo. Então, eu acho que se eu for querer retratar alguma coisa, eu retrataria muito mais nessa ideia, assim, de algo que tá se quebrando, né? E não como uma família tradicional que a gente teria na ideia, né? Mas falando em questão da minha própria vivência, eu, de alguma maneira, tenho tenho pais assim que estão casados há 30 anos, tenho uma irmã e a gente se dá super bem assim. Mas eu não sei o quanto isso vem para minha obra assim, né? Ou pelo menos conscientemente, né? Claro, uhum, que é aquilo que eu falei, no inconsciente, todas as nossas vivências, elas influenciam nossos textos, né? Tem um poema também que eu dediquei para minha avó, né? Talvez isso também tenha, uhum, tenha feito uma referência, mas é muito menos por ela ser vó e muito mais pelo que ela falou naquele dia que me fez escrever o poema.
Uhum. Então tá, o nosso tempo está acabando e gostaria de agradecer a tua presença aqui e gostaria que tu nos dissesse onde que as pessoas podem conseguir o teu livro.
Então, tem uma página no Facebook e uma página no Instagram que se chama Calma Já Vai Passar, onde dá para entrar em contato ali. Eu estou fazendo muito uma venda independente, assim, então, uhum, buscando entrar em contato com as pessoas, né, que se interessam com o livro, porque eu acho que também essa é uma maneira legal do leitor, né, comprar a obra, que é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente normalmente vai na livraria, compra o livro, não, ou não sabe quem é o autor, ou nunca viu o autor. Então, esse processo também é um processo que eu tô tentando fazer. Mas, enfim, né, para quem quiser comprar de uma maneira mais tradicional, ele está à venda na Livraria da Taverna, está à venda na sede da Editora Teor, que é ali na Garibaldi com a Oswaldo Aranha, e também está à venda na Aldeia, né, na Livraria Baleia.
Beleza, então tá certo. Muito obrigado, Augusto.
Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí. Obrigado.
Hoje o Folhetim recebeu o escritor, músico, professor, poeta Augusto Brito, que está lançando o seu livro Calma Já Vai Passar, saindo pela editora Teor. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.